Por favor, liguem todos. Façam só um favor, quando falarem, por ter alguma coisa dos serviços, quando falarem em linha, não é que nós precisemos, mas é só por causa de registro.
Eu também concordo inteiramente. Acho que a Ana tem razão quando diz que não, eu acho que não há necessidade de estar a especificar, até porque hoje em dia o formato digital é provavelmente até mais eficaz. Mas o Luís falava da questão da promoção nas faculdades, mas eu diria que isto tem especial importância, por exemplo, ao nível do ensino secundário. Porque na altura até de formulação de intenções para se candidatar ao ensino superior, se calhar há muitos estudantes que tinham e que deviam saber que há uma forma de frequentar o ensino superior tendo o apoio. E, portanto, acho que no ensino secundário até tinha mais relevância.
Uma proposta para tentar sintetizar estas posições todas. É uma que fica à consideração do PAN. Aceita-se a proposta da Ana Rita de se cortar. Não nos vamos todos tratar por deputados e não sei o quê, para não pode ser assim. Aceita-se esta proposta para não estar a restringir o âmbito. Nós concordamos, mas isto é uma coisa que já existe, é uma redundância. Portanto, fica à consideração do PAN, ou estamos favoravelmente com esta alteração, ou removemos. Portanto, penso que. Pronto. Sobre. O ponto 2, que cria as condições.
Mas só se corta isto, não é?
Só se corta de. O ponto é entregue, e depois é, nomeadamente, por via de sessões de esclarecimento, e o voto é favorável de todos, achando que é redundante, e se o PAN decidir remover, remove-se, para simplificar. Ponto 2, que cria as condições, nomeadamente, de meios humanos, para os pagamentos decorrerem em tempo oportuno, não sei, quem é que.
Parte dos problemas que nos têm vindo a colocar sobre o atraso nas bolsas são variados. Alguns nós ainda não conseguimos escrutinar exatamente, mas acho que há ali algumas dificuldades entre serviços públicos vários. Mas uma das coisas que acontece, principalmente quando os estudantes pedem reavaliação do processo, é que depois há ali momentos em que há poucos funcionários técnicos a avaliar isso, principalmente quando há esse pedido de reavaliação, porque ainda estão a avaliar os outros todos e, portanto, os outros ainda têm de ter uma resposta primeira, e há realmente dificuldades, nomeadamente nas instituições de ensino superior com mais candidaturas, ou seja, com mais estudantes, de responder a estes casos todos. Eu acho, e para o Bloco, isto é fundamental garantir que há mais funcionários aqui. Quais são os impactos orçamentais disto? Neste orçamento não tem, é no próximo. Mas isto é um projeto de resolução, portanto, não vincula o governo agora a contratar esses mesmos funcionários. Não sei.
Eu
Essa é a nossa posição.
também. Eu desde que se mantenham aqui as duas opções, meios humanos e ao próprio a otimização do processo em si, estou bem com isso. Em relação aos meios humanos, não acho necessariamente que implique acréscimo de orçamento, porque o que estamos a dizer é que até pode haver uma realocação de funcionários temporária nos picos de. Portanto, eu não, nem tenho esse peso, que tu estás a pôr, porque acho que pode haver vias de, em pico, resolver isto deslocando pessoas. Portanto, não acho que isso constitua um problema.
Sobre esta questão, só dividi-la em duas partes, como vocês também o fizeram, dos meios humanos, deixo para segundo plano. Relativamente ao processo, há uma questão que eu tenho aqui com isto, que é o Governo já tem em curso um processo de revisão, como vocês bem sabem, de regulamento de bolsas de estudo, no sentido da contratualização, para eliminar estas lentidões, e também para que as renovações de bolsas sejam feitas de outra forma. E a mim o que me parece, quando nós dizemos que, quanto ao processo, portanto, criar condições, o que é que em concreto. Eu não tenho, na mim nada, se é uma coisa que já está em curso, nós depois podemos ter opções diferentes de como é que isso devia ser materializado, mas se é uma coisa que já está em curso, eu aqui não percebo criar condições. De parte dos meios humanos, eu compreendo, e estamos disponíveis para acompanhar essa vertente. Na parte do processo, eu tenho alguma dificuldade em votar favoravelmente uma coisa que já está a ser implementada. O que é o criar condições para que o processo seja alterado quando neste momento ele já está a ser alterado? Eu até admito que tínhamos visões diferentes sobre a forma como ele está a ser implementado, ou iguais. Agora, criar condições para quanto ao processo administrativo de avaliação, para que seja revisto quando ele já está a ser revisto, parece-me um bocadinho redundante. Já na questão dos meios humanos disponíveis para acompanhar essa preocupação que o Luís disse, e aí ressalva que eu faria do Orçamento de Estado era exatamente igual à tua, portanto, acho que é importante também criar essa, ficar por escrito essa, diria, pressão positiva.
Eu acho que há aqui outra questão que tem a ver com nunca depois de um mês decorrido sob o início do período letivo. E não sei se a intenção é manter, mas é importante, se quisermos de facto recomendar isto ao Governo, lembrar que até à semana passada, não tenho os números desta semana, havia 5 mil estudantes à espera há mais de 6, quase 7 meses. Portanto, nós estarmos a recomendar ao Governo, eu não me importo nada de o fazer, é importante é termos noção da realidade para aquilo que nós estamos a pedir. E este número, como está, não diferencia situações diferentes, que é, uma coisa são os pedidos e, portanto, o período que eu tenho para analisar os pedidos que me são feitos. E há casos em que estão há 6 e 7 meses à espera. Mas há outra dimensão de atrasos que é muito importante, neste caso é muito grave. Estamos a falar de bolsas que não são pagas depois de já terem sido autorizadas ou atribuídas. E para além disso há uma outra questão que é importante ter em consideração. De há 2 anos para cá existe um dia específico para pagamento. De há 2 meses para cá, isto só acontece há 2 meses para cá, o prazo está a ser desrespeitado. E houve uma reunião recente com a Direção-Geral do Ensino Superior e um dos argumentos que foi adiantado foi que teria a ver com a questão dos feriados. E, portanto, eu diria que era preciso salvaguardar estes dois tipos de atraso, que é o atraso na avaliação, em que efetivamente pode haver aqui a questão dos recursos humanos, eventualmente questão de depois técnicas, mas depois existe esta outra questão, que é a bolsa está mais do que atribuída, mas há um dia fixo para pagamento da bolsa, e isto é sobretudo importante porque o estudante orienta toda a sua vida para o pagamento das despesas que tem a contar que vai receber a bolsa no dia 27 ou no dia 28, e na realidade recebe a bolsa, como já aconteceu, no mês a seguir. Eu acho que era importante salvaguardar estas duas realidades.
Era tal coisa, eu ainda agora estava. São duas abordagens distintas. Aquilo que vocês estão a colocar tem a ver com o que está aplicado e como é que está a funcionar. A visão que eu estava a partilhar era do ponto de vista teórico, do ponto de vista legal, jurídico ou legal, como é que as coisas estão estruturadas. E eu volto a esta questão. Ninguém nega, e eu acho que ninguém negou, que havia atrasos nos pagamentos. E é tal coisa, tu dizias que estava de propor, e eu também gostava de não ter que dar razão, ou pelo menos parcialmente razão. Agora, uma coisa é como é que a medida está a funcionar neste momento. Outra coisa é quando nós queremos criar condições para... E uma das coisas que deste processo de revisão que está em curso, que pretende, é criar condições para que o que está a acontecer agora não aconteça. E, portanto, daí que eu não tenha facilidade em acompanhar favoravelmente este ponto. Agora, isso não quer dizer que não se reconheçam essas deficiências e que não se negue a realidade, no fundo, porque isso acontece. Agora, eu não sei se, estando em curso um processo, se isso será vantajoso.
Então, sobre estas duas intervenções, duas coisas. Uma coisa é o que o Governo está a fazer, que não está ainda concluído, não é? Portanto, para todos os efeitos, eu acho que a Assembleia tem legitimidade para propor, no limite, no mesmo sentido em que o Governo está a fazer, para reavaliar o processo. Acho que uma coisa não tira em nada a outra, são duas competências diferentes. Em relação à questão da Margarida... Eu acho que esta coisa de um mês decorrido depois do início sobre o período nativo, acho que vinha do nosso projeto de resolução e nós podemos retirá-lo. Pronto, podemos retirar isso e provavelmente podemos reformular para que os pagamentos ocorram no prazo previsto na lei e se calhar isso resolve já as tuas questões. Não sei.
Bem, então sobre isto, quem é que mais tem... Então, Queres que eu te faça um enquadramento de como é que estávamos a seguir?
Para...
Não tem problema.
Pelo atraso, chegamos muito tarde da batalha do Grupo de Trabalho de Centralização, eu tinha discutido ainda.
Sim, senhora.
Está ainda não muito claro na minha cabeça, no entanto, eu penso que.
Liga só aí o micro.
Ah, tá bom. Obrigada. Eu tenho a impressão de que todos os deputados, os grupos parlamentares aqui presentes, estão verdadeiramente interessados em que se faça um projeto comum, o que implica decidências de parte a parte, naturalmente. Este trabalho feito pela doutora Inês, como está a doutora Teresa, não tinha cumprimentado ainda, já não vi há muito tempo. O trabalho feito pela doutora Teresa, portanto, ela teve uma única preocupação e bem, teve uma preocupação que foi distribuí-lo pelos três grandes títulos que foram definidos na reunião anterior, que era o sistema de bolsas, as medidas adicionais de compensação, os estudos e diagnósticos. Pronto, está tudo, ela pronto, não teve outra preocupação que não essa. Evidentemente, tem de ser feito aqui um esforço de redução do texto, de integração de umas propostas noutras, que sob estes chapéus, ou eventualmente outros que se encontrem, mas que temos efetivamente que fazer um esforço muito grande de redução e até de reorganização e rearranjamento, digamos, dos pontos para que isto tenha uma sequência lógica. É evidente que neste momento não era isto que era pedido, naquele momento não era isto que era pedido, mas a partir de agora começar a ter, acho que devemos começar também a ter essa preocupação. E agora era o momento em que eu, pedindo novamente desculpa, poderia, André, sim, o favor de me esclarecer, de fazer o enquadramento, okay, está bem?
Dentro da linha, sem problema, dentro da linha daquilo que tínhamos definido, foi feita esta distribuição. Essa preocupação que expressaste agora foi como nós começámos a reunião, portanto, por um lado há a questão que é o que estávamos a fazer agora, antes de tu chegares, e já te explico o porquê, que é ver o que é que cada um pensa, para tentarmos perceber aqui qual é a nossa base, porque mesmo desta base de trabalho é preciso eliminar o que é eliminável e concordar onde é preciso concordar, e se onde é preciso ceder. Depois disso, há um trabalho que eu cataloguei de ser complexo, que é o de dar uniformidade ao texto e de lhe dar coerência para ser algo que nós estamos confortáveis, já depois do momento das concordâncias e discordâncias pontuais, que todos fiquem confortáveis com a própria redação e com o equilíbrio do texto. Portanto, qual era a metodologia que estávamos a seguir? E até porque, como ainda não tinha chegado, era ver o que é que se podia eliminar e não eliminar, e portanto até agora vamos no ponto 2, o ponto 1, estamos a seguir este doc, não sei se é o que tens, que é o da fusão. Exatamente.
Que nos mandaram.
Exatamente. Do ponto 1.
Este está melhor porque o outro tem.
Sim. No ponto 1, aquilo que nós concordámos foi em retirar a última linha, que dizia, nomeadamente por via de esclarecimentos ou distribuição de panfletos. No entanto, todos reconhecemos que isto já é feito na maioria das instituições. No ponto 1, sistemas de atribuição e bolsas, cabem. Pronto, denomeadamente panfletos, cortámos. De todo o modo, o nosso entendimento é que isto já é feito pelas próprias instituições.
E as sessões de esclarecimento?
Não é uma questão, ninguém tem nada contra os panfletos ou as sessões de esclarecimento, mas era o exemplo que se deu ainda há pouco. E se for por mail, há cortas de entrega até panfletos.
Documentação a ser entregue.
Exatamente. E agora qual é a questão? Nós temos... Eu vou-te mostrar, que é mais.
Nomeadamente é que corta até ao fim.
A partir de nomeadamente.
Exatamente. Sim. Pronto. Sobre este ponto, e acertamos o passo e seguirmos o resto dos pontos, o que é que nós combinamos? Como é uma proposta do PAN, que já existe, já é feito, ninguém tem nada contra ninguém tem nada contra isto, mas é redundante uma vez que as próprias instituições já o fazem. Portanto, aquilo que ficou é o PAN vai responder por escrito, se retira ou mantém. Se mantiverem, tem o voto favorável todos nós. Se não mantiverem, para a bondade do texto, retira-se este ponto. No ponto 2, que era o que estávamos a discutir agora, e eu aproveito já para responder àquilo que parece-me haver um consenso entre a maioria dos grupos, e com toda a franqueza, a nossa intenção é votar contra, mas realmente isto para se chegar a um compromisso tem que haver cedências. Se se retirar a questão que diz respeito ao nunca depois de um mês decorrido sobre o início do período letivo, nós cedemos neste ponto. No entanto, deixo-vos uma ressalva de metodologia de trabalho, que é, se nós por algum chegamos à conclusão que não temos acordo, então nós votaremos contra este ponto e, portanto, ficam com essa informação. É uma cedência que fazemos também porque, enfim, é justo isso e pelo espírito que aqui temos. Agora vê lá sobre este ponto que ainda não... Eles estão todos aqui, PSD, CDS, PAN e BE. Já se pronunciaram e todos o PS era pela retirada deste ponto, no entanto aquilo que foi aqui discutido era o que é que era a metodologia e o que é que era a realidade que estava agora em prática, tendo em conta que o Governo se encontra a trabalhar sobre isto. O entendimento que o CDS transmitiu é que, independentemente do Governo estar a trabalhar sobre esta matéria, não há prejuízo da Assembleia da República se pronunciar sobre o reforço dela. Nós temos algumas reservas, mas cedemos no sentido de ver se consegue chegar aqui um consenso. Tiramos apenas o nunca depois de um mês decorrido sobre o início do período letivo e acrescenta-se uma referência, que depois tenho que verificar qual é que é, pedindo aos serviços, sobre os prazos legais, ou seja, o cumprimento dos prazos legais. Dentro dos prazos legais estabelecidos. Dentro dos prazos legais estabelecidos. Pronto. E nós votamos isto favoravelmente à condição de haver acordo no final sobre isto tudo. Pronto, ponto 3. Pondera mecanismos que permitam que os alunos bolseiros se candidatem. O que é que vos apraz dizer sobre isto? É o que se elimina.
Foi anunciado.
Portanto, ponto 3 podemos então retirar. O PAN quer... Luís.
Isto foi anunciado pelo Governo. Há um documento, acho eu, no site do Ministério que explica exatamente como é que eles querem fazer isto. O tal processo de simplificação das bolsas. Pronto, isto é que é óbvio que há algumas posições mais contrastantes em relação à confiança no Governo. Eu acho que isso vai acontecer, não é? Nós votaremos a favor disto, atenção, não... Nós votaremos a favor disto, nem vou... Não. Eu, em geral, não peço a nenhum partido para tirar nada, sequer.
Eu também, neste caso, eu tenho um bocado
como... Mas nós votamos a favor disto. É só para dizer que eu acho que isto aliás, é a grande medida que o Governo veio aqui apresentar e que está nesse documento, não é? Mas nós não temos problemas nenhums em mas isto também... A simplificação passa pelo processo no ano a seguir, os alunos já começarem a receber logo no início do ano, sem terem...
Luís, se me permites, eu acho que aqui, seguindo a mesma lógica que a Ana Rita ainda há pouco dizia sobre uma medida que está a ser implementada, eu diria que este devíamos manter porque esta foi anunciada e, portanto, parece-me que se aquilo que já está a ser implementado ainda não está finalizado, não há prejuízo da Assembleia da República se pronunciar, nesta matéria em que foi anunciado, também não me parece que haja nenhum prejuízo, não me parece que complique, mesmo pela redação que tem... Pronto. Então, se todos estivessem de acordo, nós votávamos favoravelmente esta... Que seja permitido, ponto 4, que seja permitido um perdão de dívida correspondente à mensalidade da residência universitária. Depois não vou continuar a leitura. O que é que vos apraz sobre isto, Luís?
Só uma explicação para também o texto, se não estiver muito claro, para nós percebermos exatamente o que é que estamos a propor. A mensalidade de quem é aluno bolseiro ou não bolseiro difere no quarto, não é? Na cama que é paga. E nestes casos, o que nós estamos a propor é que o estudante, das duas uma, se tiver direito à bolsa, possa ser ressarcido do dinheiro que já pagou no quarto a mais, porque vamos imaginar, por exemplo, aqui na Universidade de Lisboa, os residentes, os bolseiros pagam 73€, 73 qualquer coisa, os não bolseiros pagam 100 e pouco. Se o aluno, sendo candidato à bolsa, isso acontece, acho eu, em algumas universidades, como é candidato à bolsa e tiver direito à residência universitária, mesmo antes de saber se lhe é atribuído ou não, pode pagar o valor como se fosse bolseiro. Ok? Isso acontece. E, portanto, nesses casos, esse aluno, mesmo que depois não tivesse direito à bolsa, nunca lhe seria exigido, nesses meses, que pagasse como não bolseiro. No contrário, nos casos em que ele paga como não bolseiro e depois, mesmo sendo candidato, e depois tem direito à bolsa, então aí os serviços de ação social ressarciam essa dívida, que não é uma dívida, é uma... essa diferença, exatamente.
Não era para apitar com ninguém. Diz-me uma coisa para ver se isto resolve o problema de redação. Tu explicaste detalhadamente a problemática. Diz-me se esta redação poderia permitir, em vez de dizer se seja permitido um perdão de dívida correspondente à mensalidade... Sim, mas diz-me lá se, em vez de seja permitido um perdão de dívida correspondente à mensalidade da residência universitária, fosse seja suspensa a obrigação de pagamento da mensalidade de residência. Até vou um bocadinho, vou em contra do que disseste e até um bocadinho mais longe. Em vez de ser permitido um perdão de dívida correspondente à mensalidade, que seja suspensa a obrigação do pagamento da mensalidade de residência enquanto o estudante deslocado estiver a aguardar pela decisão. Eu estou a ser mais arrojado do que vocês. Pronto, mas...
Não estou a perceber, não é porque, não é uma questão partidária, não estou a perceber qual é o racional que faz com que tu tenhas...
Mas isso... Desculpa, interromper.
Mas deixa-me só responder só a isto, que é para ver se a gente arruma. A questão que o Luís coloca, e bem, é uma questão que é de acertos de contas enquanto estamos num período de um delay de espera por uma decisão. Essa é a operacionalização da coisa. A suspensão da obrigação pressupõe que a decisão também é mais rápida. Eu não quis escrever isso, mas também pressupõe que fica mais célere e que não vai... Porque parece-me a mim, na defesa do interesse dos estudantes, que se for suspensa a obrigação, invertemos aqui um bocadinho o ónus da rapidez, da celeridade da decisão. Os próprios serviços terão interesse em ser mais rápidos. Eu não quero detalhar muito mais e estou disponível a não aceitar a minha própria proposta, por mais estranho que isso vos parece, mas...
Porque eu estou aqui com uma dúvida. Nós estamos a discutir o ponto 4, certo?
Certo.
É que o ponto 4, a menos que seja um déficit de interpretação, não é aquilo que o Luís explicou. Sim. Aquilo que eu retiro deste ponto 4 é: eu candidato-me a receber bolsa e quero ir para uma residência. E entretanto estou na residência, aquilo que o Luís me diz é, que o Bloco de Esquerda me diz é, se revelar negativa, aquilo que eu já tiver, aquilo que eu não tiver pago é perdoado, eu não tenho de pagar aquilo que em teoria era devido, uma vez que eu na realidade tive a decisão desfavorável à minha candidatura. E isto é uma coisa, e eu confesso que não me parece razoável. Até porque isto é um motivo, a Ana estava a fazer este comentário numa situação ainda mais pequenina, mas a situação assim colocada, isto é um incentivo grande à fraude. Isto é, um incentivo a que eu digo aos meus amigos todos, ó, malta, vamos todos candidatar-nos à Bolsa, independentemente, eu posso ter um rendimento brutal, porque sei que, como os serviços, ainda por cima eu entupo os serviços, faço com que os serviços demorem mais a decidir. E se decidirem negativamente, como houve não sei quantos que se candidataram apenas para beneficiarem deste regime, eu acho que isto é injusto. Não é só perigoso, eu acho que isto é injusto.
Não, porque gera uma injustiça a serviço.
Gera, até porque o mecanismo de entupir os serviços com pedidos que não fazem sentido nenhum é um incentivo a que quem precisa vai demorar a ter a sua resposta. E quem tem a resposta negativa, depois não tem apoio, tem aqui um apoio que não devia ter tido, porque aquele dinheiro não deve ser... Pronto. Agora, relativamente ao que o Luís propôs, eu acho que deve ser o seguinte, há instituições em que o Luís está a dizer, que, sabendo que há um pedido de bolsa, que as instituições praticam logo o valor do alojamento aplicável aos bolseiros. E aí, se aplicam, é uma prerrogativa da instituição estar a aplicar. E, portanto, eu não acho que deva haver depois devolução do dinheiro, honestamente. Agora, se me está a ser aplicado, imaginem os 100 euros e os bolseiros pagavam 76. Então, se me for concedida a bolsa, naturalmente, tem de haver um reembolso ao estudante que esteve a pagar, como se não fosse bolseiro.
Sim. Mas
então tem que se reformular.
Tem de dar aqui uma volta.
Sim.
Então, é isso. Aqui a questão, que, só para deixar claro, eu prefiro ir por este caminho, só para deixar claro, a questão que eu dizia ainda há pouco, a suspensão da obrigação não era a eliminação da obrigação, era para não criar. Vocês estão a assumir que isto se mantém e arranjamos uma solução para o problema. Parece-me bem, não tenho nada a opor. Aquilo que a minha proposta tinha no sentido era de não terem a obrigação de pagar até à decisão e depois teriam que pagar o que tivessem que pagar. Ou seja, tu propões uma coisa corretiva de uma injustiça que se possa criar, não é todas, e ao mesmo tempo previndes que haja abusos. Parece-me uma boa solução. Aquilo que eu estava a tentar ver era que houvesse uma suspensão até à decisão, mas eu acho até, por acaso, que essa pode ser, com uma boa redação, pode ser mais...
Sim, está bem. É só porque, em relação à tua proposta, eu não tenho a certeza que, do ponto de vista de tesouraria do estudante, seja a melhor solução, porque tu suspendes...
Não, nem a tesouraria das instituições. Olha, pois... por exemplo, todos...
É que, pelo que disse a deputada Margarida, há aqui assim uma suspeição sobre os alunos também, que me parece assim muito benéfica.
Nós aqui defendemos os que precisam e prevenimos que haja abusos.
Não, defendemos os que precisam.
Pronto.
Não há dinheiro a quem não precisa.
Sim. Não, mais interessado não.
Nós todos gostamos. É o autor da proposta.
Mas o sentido é este que a Margarida explicava agora. Não é estar a desconfiar de ninguém, é não estarmos nós a abrir uma caixa desnecessária. Nesse caso, fica o Luís.
Ficou...
Não, eu por mim, até acho mais cautelosa a formulação da Margarida do que a minha. A minha abria espaço para outros problemas. 5. Altera o regulamento de atribuição de bolsas. Tem a ver com, nomeadamente, nos ciclos de estudos condescendentes ao grau de doutor. O que é que o PAN diz sobre esta matéria? Nós queríamos votar contra esta proposta, porque tem um impacto num programa que já está em vigor e que, no caso, está mais vocacionado para o mérito, está mais dependente do mérito neste ciclo. E, portanto, nós teríamos pouca abertura para acompanhar este processo. Vos parece? Luís?
Eu acho que isto aqui é uma discussão muito grande, mas isto é uma alteração de fundo à lógica das bolsas. Independentemente de nós estarmos a discutir os apoios que os estudantes bolseiros devem ter no doutoramento, ou seja, no doutoramento, eu estou mais disponível para fazer uma revisão do Estatuto de Bolseiro de Investigação Científica, nomeadamente para voltar a dar um conjunto de direitos e de apoios que existiam e que a direita cortou nos últimos 4 anos, estou a brincar, mas que é verdade. Estou mais disponível para ver os apoios que há para trabalhos de terreno e etc. do que para isto, porque podemos fazer este debate, mas nós agora não o vamos fazer aqui, não é? E já agora, sim, sim, ou seja, eu acho que é assim. Mais e melhores bolsas para investigação, sim, sem dúvida, mas acho que é dentro do estatuto que existe, não é?
Esta tirania. Se eu bem percebi, uma grande parte de nós está a pensar abster-se ou votar contra, a não ser que o PAN porventura entendesse que então com os argumentos do Luís, que foi quem falou mais tempo. Exato.
É porque introduzir, do ponto de vista depois também da vossa, introduzir este tema aqui, assim, quando é uma matéria que, em termos de lados, o processo legislativo está, e a discussão está em curso de uma forma muito mais ampla e muito mais abrangente, e nós até temos posições bastante diferentes uns dos outros, mas neste caso em particular só introduz entropia, não traz nenhuma mais-valia. Portanto, nós por nós votávamos contra ou retirávamos. Não é essa a questão. A questão aqui é que está a pedir só para uma coisa específica, ou seja, o que pede é isso, mas pede para um assunto específico e pede num contexto em que isto é o abandono no sucesso escolar, está a haver uma discussão, isto é a nossa percepção, está a haver uma discussão muito mais ampla sobre isto, em que temos posições de fundo muito mais complexas e onde estamos a discutir isto, e não nos parece que aqui tenha grande cabimento estar a discutir só uma especificidade de uma floresta de alterações que se propõe, nomeadamente do próprio regulamento. É que aqui só vai falar desta questão específica. Luís?
A minha leitura é um bocadinho diferente dessa. Eu não estava a fazer uma análise circunstancial sobre projetos é que estão em cima da mesa agora sobre o emprego científico e as bolsas, não é nada disso que eu disse. O que eu estou aqui a dizer é, a nossa visão em relação a isto é que licenciaturas e mestrados têm um regulamento específico de bolsas de ação social. Os doutoramentos sempre foram tratados através das bolsas de investigação, do estatuto de bolseiro de investigação científica. Eu não falarei, obviamente, pelo PCP, falarei pelo Bloco, mas até pelo histórico de discussões parlamentares que temos tido nesta matéria, à esquerda tem-se mantido uma posição de reforço dos apoios às bolsas de investigação científica. Até porque as bolsas de investigação científica garantem uma remuneração que não é apenas uma remuneração para a investigação, é uma remuneração que é em jeito de salário. Não é um salário, mas estão a compreender o que eu estou a dizer. Não é apenas para os gastos escolares. É gerível da forma que os investigadores melhor entenderem. E, portanto, eu acho, posso estar a fazer uma má interpretação, mas eu acho que este é o histórico de discussões que têm existido na Assembleia da República e até à esquerda sobre a matéria. Pronto, nós podemos abrir aqui um novo paradigma de discussão sobre as bolsas de investigação. Da nossa parte, não estamos muito disponíveis para isso.
Eu confesso só que não... Desculpa, sou Virginia, uma coisa. Eu confesso que não tinha percebido, Luís, o que tinhas dito. Não tinha mesmo compreendido. E, de facto, também não vou falar pelo PCP, Virginia, mas, de facto, esta questão deste ciclo já fica na fronteira daquilo que nós temos vindo a discutir. E, portanto, não sei, acho que... Ok, nós relativamente a isto. Nós, relativamente a isto, as restantes bancadas que não o PCP expressaram esta vontade de ser retirado. O PCP não disse que se pronunciaria depois, se necessário, pronto. Mas era das outras bancadas que a remoção seria. Ponto 6. Proceda ao reforço da ação social escolar através da revisão dos seus critérios, na perspectiva do alargamento e por aí em diante. Não sei quem é que quer falar sobre isto. É uma proposta do PCP e do PAN.
Eu não sei se é para manter a metodologia de alterações ao regulamento. Nós sabemos que houve uma alteração recente, em 2015, e que fez exatamente isto que é pedido no projeto de resolução do PCP, que aumentou de 14 para 16 IAS o limiar de elegibilidade. Portanto, eu acho que, eu por mim, tudo bem. Não sei qual é que depois é o nosso posicionamento para outras alterações, porque aqui surge o regulamento de atribuição de bolsas, se for de facto, porque na primeira reunião eu tinha ficado com a ideia, sobre o regulamento em si, precisa de muitas alterações profundas, e há muitas questões que se levantam relativamente a isso, desde logo a questão dos rendimentos líquidos e ilíquidos, há um conjunto de grandes matérias. Estar a fazer alterações, tipo manta de retalhos, não sei se é muito ajuizável.
Sobre isto... A alteração de 2015, que alterou de 14 IAS para 16, introduziu 6 mil alunos que não estavam abrangidos, 6 mil bolseiros no sistema de ação social. Eu parece-me que aqui é estarmos a ir atrás de uma lebre que já fugiu, que já foi, porque ao fim e ao cabo isto já foi votado, já está implementado. Aqui nem se trata de estar em anúncio ou em estudo, isto já foi alterado.
Já foi alargado.
Vou pedir mesmo a vossa ajuda, só porque eu estou aqui estou com uma dúvida. Nós aumentámos o índice de 14, não é uma questão do índice, nós aumentámos de 14, para 16, aumentou o valor médio. Não está aqui, quer dizer, eu não estou aqui em causa, acho que todos nós queremos um reforço permanente.
Pois, até porque se repararem no fim do ponto, se não estou enganado, não estou mal, que se fala tendo em conta os reais custos suportados, tendo em conta esses reais custos suportados.
Opa.
Okay. Nós somos favoráveis a isto, podemos, do ponto de vista de princípio, não é? Há aqui uma questão de metodologia. Quando se pede a revisão dos seus critérios, estamos a pedir uma revisão do regulamento de bolsas. Nada contra esta proposta, que já disse que sou altamente favorável, é uma questão de metodologia. Nós, nos pontos anteriores, tínhamos dito que as questões referentes a alterações ou revisões ao regulamento de bolsas estariam à partida fora deste texto conjunto, exatamente para construirmos aqui algumas pontes, alguns consensos, e essa seria uma matéria, obviamente que está diretamente ligada com isso, mas paralela do ponto de vista do processo legislativo. E, portanto, a nossa questão aqui é: proceda ao reforço da ação social escolar, sim, 100% de apoio, nomeadamente através da revisão dos seus critérios. É esta questão processual que nós tínhamos colocado aqui a priori. Alargamento do número de estudantes abrangidos pelas bolsas de estudo. Acho que vem. Nós somos a favor disto, atenção. Eu só queria, neste ponto, dizer o seguinte. Não desfavorecendo um debate orçamental sobre que apoios é que existem para bolsas de ação social, que é importante, eu acho que nós vamos chegar um dia que vamos ter o paradigma de até podemos investir 1.000 milhões de euros em bolsas de ação social, que se o regulamento não autorizar a que elas sejam entregues, os governos até podem orçamentar 2 bilhões de euros e... Porque a questão aqui é a seguinte: se não há uma alteração ao regulamento de bolsas, só aquelas pessoas em concreto é que vão ter direito. Não vale a pena haver mais abrangência orçamental antes de haver uma revisão do regulamento de bolsas. É isto que eu estou a dizer. Aliás, seria até interessante um estudo parlamentar dos vários grupos para percebermos se o dinheiro que é orçamentado para as bolsas é realmente gasto no final do ano. Eu acho que nos últimos anos a execução orçamental dos vários governos, atenção, desde 2010 que foi alterado o regulamento de bolsas. É verdade que nessa 2011-2012 houve cortes e, portanto, é verdade que o regulamento de bolsas bateu mais ou menos certo com o orçamento que existia, mas nos anos a seguir, nomeadamente em 2015, alterou-se isso, mas se não houvesse um aumento, aumentou-se isso, mas se houvesse mais aumento orçamental não responderia a muito mais, porque o regulamento só daria acesso àquelas pessoas em específico. Portanto, somos favoráveis aqui ao reforço da ação social escolar, em genérico, tendo em conta os reais custos suportados, somos altamente a favor. A elevação do seu valor, acho que podemos colocar aqui. As questões processuais da revisão dos seus critérios é que nós achamos que é uma questão a priori de metodologia, nada contra a proposta. Nós somos favoráveis à proposta, aliás, já o dissemos várias vezes. É só porque para sermos um bocadinho, para bater coerentes com o que dissemos em cima, não é? Isto é a nossa posição para os projetos de todos os grupos parlamentares.
Eu não sei
este... Eu compreendo o que estás a dizer, mas também me parece...
É que senão vamos ter que aceitar...
Pois.
E eu estou a ter uma posição meramente processual.
Pois, eu
concordo com isto tudo.
Mas é que, Virgínia, deixa-me só colocar-te aqui uma questão, Virgínia. Se eu compreendi bem o que o Luís disse, e se não compreendi, Luís, por favor, corrija-me. Há um conjunto de matérias ao longo destes pontos que nós vamos vendo em que aquilo que está aqui em apreciação não é se nós somos a favor ou contra. Por exemplo, o ponto anterior que altera, ou por exemplo, procede ao reforço da ação social escolar. O facto de nós não incluirmos isto no texto final que estamos a aprovar não quer dizer que estejamos satisfeitos com tudo, ou como as coisas estão a correr, ou que a nossa posição tenha mudado. Significa apenas aquilo que o Luís ainda há pouco. Tal como seguimos nos outros pontos uma metodologia de não discutir... Se bem que ali havia uma nuance que eu não tinha percebido, mas não discutir a folha e ignorar a árvore aqui também é um bocadinho o mesmo pressuposto, além das questões de posição, que essas são outras. Portanto, não se trata aqui de, como o Luís disse bem, a dizer, se há partidos que têm, e isso é uma coisa que não custa nada reconhecer, que o Bloco de Esquerda e o PCP são dos partidos que se têm batido, não diria mais que os outros, mas de forma mais fervorosa por este reforço. Isso não está em causa.
Então,
não é isso que está em causa. Fervorosa não quer dizer que seja mais eficaz. Não, mas percebeste a questão. Ou seja, ninguém pede aqui que. Ninguém aqui, ou seja, da interpretação que faço, e espero não estar a ser abusivo, aquilo que o Luís está a dizer não é aqui uma questão de alterações de posições ou de desistir das nossas bandeiras, ou simplesmente uma questão do. Luís, não fui abusivo, pois não.
Sim, reforçar a ação social...
Para ficar?
Não. Os mecanismos da ação social vão muito para além do regulamento de bolsas. Esse é o primeiro ponto. E, portanto, não é redundante dizer proceder ao reforço da ação social escolar. Isso inclui residências universitárias, cantinas, as bolsas dos... Pronto, exatamente, mas nós, no início deste grupo de trabalho, E acho que foi, a não ser que nós voltemos atrás, mas se é para voltar atrás, cada um pega no seu projeto e vota sozinho. Há aqui uma vontade de fazer projetos em conjunto. O Bloco de Esquerda está nessa guerra, fazer um projeto em conjunto. O ponto de partida para haver projetos em conjunto foi colocar as questões da revisão do regulamento de bolsas de lado. Não por nenhuma razão política, mas por uma razão processual. Eu acabei de dizer que concordo com da primeira palavra à última. Eu só estou a ser coerente com as nossas posições, nomeadamente em relação ao projeto do PAN, que é logo o ponto 1. É só isso que eu estou a dizer, porque se nós aceitarmos como grupo de trabalho que fica ao ponto 6, e se nós aceitarmos isso, eu votarei favoravelmente, digo já, temos de aceitar também todos os que estão para trás. E o que nós tínhamos visto, é importante até de metodologia de trabalho, nós não estarmos sempre a discutir as mesmas coisas, mas nós, na primeira reunião do grupo de trabalho, tínhamos decidido que as questões referentes às bolsas de ação social era matéria para depois cada grupo parlamentar decidir, consoante as suas posições, o que estava aqui em causa eram todas as outras matérias para além dessa. Foi isto que eu percebi, mas se percebi mal, corrijam.
Só dizer uma coisa, eu também, e contrariamente ao que costuma acontecer, também me atrasei porque estava numa audição na última e primeira reunião deste grupo de trabalho. É verdade que eu não tomei nota disto e não me apercebi disto. Portanto, da revisão, de não estar em causa aqui assim, a revisão do regulamento de bolsas. Em todo o caso, eu também, como não me apercebi disto, porque cheguei atrasada, mais uma vez, meia culpa, também não fiz esta discussão no grupo parlamentar, tendo isso em conta. Portanto, eu gostaria que me dissessem exatamente como é que consideram que deve ficar este ponto ou se consideram que deve ser retirado, para eu fazer a discussão no grupo e depois dizer o que...
Virginia, eu vou tentar responder à tua questão. E realmente, agora, pela primeira vez, como coordenador, eu tenho que fazer esta referência. Nós estipulámos uma metodologia de trabalho. Ninguém é mais compreensivo do que eu para os apertos do PCP. Deixa-me só perceberes, ninguém é mais compreensivo do que eu. Nós sabemos que a Ana Rita, que o Luís têm um conjunto de tarefas, são grupos parlamentares mais pequenos, portanto, isso é uma coisa que não está aqui em causa e, portanto, só para ficar assente, qual é a questão? Não é uma questão de teres ouvido ou não teres ouvido, foi uma questão de metodologia que foi definida e que se vamos... mas eu vou dizer que é, como coordenador, se vamos voltar atrás nessa metodologia, a abordagem deste trabalho é totalmente... Eu sei, mas é só para clarificar que era deixar de lado as questões que tinham a ver com o regulamento de atribuição de bolsas de estudo, não por cada partido ir mudar de opinião ou abandonar as suas bandeiras ou as suas causas, mas para benefício deste trabalho e deste objeto que tínhamos estipulado. Isso é uma coisa que logo desde o início, o projeto que até ficava mais afetado até era o do PAN, que tinha um conjunto de entradas mais específicas sobre esta matéria. Não tem a ver com posições de fundo. E tal como o Luís Monteiro já disse, também eu também queria frisar, e penso que também é transversal aqui nestas bancadas da esquerda, que é da direita, não tem a ver com posições políticas de princípios, tem a ver com uma metodologia que foi assente no primeiro dia. Eu compreendo estas vicissitudes todas, mas nós temos que, quando assentamos uma coisa, pá, com as limitações de cada um, temos que seguir, porque senão não vamos conseguir chegar a bom porto. Não tem problema, mas é claro para ti que não é uma questão da substância de cada partido e das defesas. Luís.
Já neste enquadramento. Sim.
Eu não vou propor uma. Atenção, eu não vou propor aqui uma redação alternativa de um ponto que não é nosso. Mas vou dar algumas ideias sobre o que é que se pode fazer no ponto 6. Retirando a questão das bolsas, que foi o que tinha sido visto na primeira reunião deste grupo de trabalho e não hoje. Nós podemos colocar, proceder ao reforço da ação social escolar, nomeadamente nos vários mecanismos que lhes são concedidos, desde as cantinas às bolsas. Eu acho que nós aí, acho que Luís, mas, mais ou menos todos.
Mas, reconhecendo o teu esforço.
Pois é,
reconhecendo o teu esforço, estamos a violar, não é mesmo?
É vago.
O pressuposto...
Isso é vago. Mas se não é isso, retira-se o ponto tal como um saiu. E esse é o consenso que está em cima da mesa. É só isso. Eu sei que custa retirar o ponto. Não, eu estou a tentar reformular o ponto 6. Será sempre mais vago do que dizer as alterações que nós queremos às bolsas. Mas...
Mas eu não sei se porventura será do meu, porventura será do meu cansaço, porque eu sou uma pessoa com bom feitio, só pode ser do meu cansaço. A questão que se está a colocar aqui é outra vez a mesma, não é retirar esta discussão, não é retirar as nossas posições, não é, ou seja, não podem os outros partidos, não me parece, e acho que o Luís de forma subtil que o caracteriza também, é a posição que eu também, não me parece, eu não vou propor ao Partido Comunista que retire um ponto. Então, estou a tentar sensibilizar-te para a questão, para a necessidade de nós, tal como fizemos no ponto 1, como tínhamos estipulado, podermos manter a discussão do regulamento de atribuição de bolsas e não a posição política de cada partido sobre esta matéria, que seja retirada desta nossa discussão e que seja claro para todos que ninguém está a alterar posições ou a abandonar os seus princípios ou a abrir ou a abandonar a luta que considera mais útil. Não é nada disso, é uma questão de metodologia. Virgínia, uma questão que não sei se na primeira reunião te percebeste dessa discussão, que era a proposta do PAN, está no direito de fazer a abordagem da problemática da maneira que entender, mas a proposta do PAN, muito mais do que a do Partido Comunista, em que provavelmente esta é a única linha onde isso, se não é a única, há uma ou duas, a proposta do PAN penetra em questões muito específicas disto. E aquilo que se viu na primeira reunião era, sem prejuízo de cada partido fazer a sua abordagem, que aquela proposta tinha um nível de especificidades que prejudicava essa abordagem mais geral. Eu não vou propor que retires o ponto. Agora, parece-me que a metodologia que tinha sido definida de retirar esta coisa da revisão do regulamento de atribuição de bolsas, essas questões, deste expurgar isto para podermos ter um trabalho mais fluido, acho que, quer dizer, por muito que o Luís tenha feito ali um esforço de uma redação mais vaga, eu acho que devíamos manter-nos com o princípio inicial, que é não fazer...
Se considerarmos manter, será a nossa responsabilidade naturalmente.
Claro, mas...
Nós falamos da forma que consideramos. Eu queria...
Só para não haver mal-entendidos, podemos assentar naquela metodologia que tínhamos fixado na primeira reunião de que, e Luís e Ana Rita e Margarida ajudem-me por favor, as questões que têm a ver com o regulamento de atribuição de bolsas muito específicas de critérios não tivessem neste nosso exercício legislativo.
Pronto, eu vou pôr isto em discussão dar-vos a informação que
Eu só gostava de fazer só aqui um ponto de ordem, que seria uma interpelação à mesa. Pronto, exatamente, o ponto é, nós estamos na segunda reunião de um trabalho que é longo. Eu sei que isto é o meu trabalho e estou cá para o que for preciso, mas eu preciso ter uns mínimos para poder funcionar e eu lamento que tenha chegado atrasado, eu chego atrasado muitas vezes, portanto sei perfeitamente a chatice que é quando isso acontece. Mas... Eu não vamos estar aqui a continuar um trabalho de percorrer artigo a artigo para depois o PCP vir dizer que em reunião entendeu que não podia aceitar o pressuposto. Está no seu direito, mas estaria a pôr em causa todo... Disseste agora que tinhas que ir validar com o teu grupo parlamentar se podes ou não podes retirar. Coisa que eu percebo.
Eu não fiz, desculpa, Ana, eu disse há bocado que eu não me tinha percebido
deste... Sim, Virginia, não é preciso, não estou na atitude agressiva, estou simplesmente a fazer um ponto de ordem, que é, eu tenho de facto o tempo muito contado, temos todos, e portanto, se há um motivo de força maior, perfeitamente legítimo, que é não ter carta branca para poder continuar esta metodologia ainda aprovada, se calhar paramos aqui, e não... Porque senão vamos estar aqui a fazer para andar para trás, isso é que sinceramente não. Pronto.
desculpa, só uma coisa, que a interpelação foi à condição dos trabalhos, é só por uma... obrigado pela interpelação e concordado, que é, se existe essa... Toda a gente é compreensiva com a situação, não há aqui uma dimensão pessoal daquilo e compreendemos. Agora, de facto, é assim, se tens que ir validar esta questão que é de metodologia, mais vale nós interrompermos a reunião e vir tudo o que é preciso vir fechado, para nós podermos continuar, porque aquilo que irás validar, com o devido respeito, é uma coisa que já tinha sido aprovada na anterior, e nós não podemos trabalhar assim, compreendendo, e não leves a mal porque puseste uma dúvida, só que não é possível.
Pronto, a intenção do PCP neste momento é que, efetivamente, se tivermos de retirar pontos para que haja uma redação comum, faloemos. E eu confesso que não estou a dizer que não tiro, foi esta dúvida que porque eu não fiz esta análise neste pressuposto, percebes? É só por isso, mas eu penso que podemos continuar mais um bocado, não sei, o tempo que cada um de nós tem, e esta para já fica assim, mas eu realmente não posso estar a tomar esta decisão porque eu nem sequer informei o grupo deste pressuposto, porque francamente e por impossibilidade também não conhecia.
Luís. Pronto. Vamos tentar sintetizar isto, desculpa.
Rapidamente, eu acho que aqui também é importante dizer, ninguém está a pôr em causa nenhuma posição, mesmo sobre as votações que nós podemos fazer sobre isto, ou seja, não havendo possibilidade, seja de que partido for, eu agora não estou a centrar esta questão no 6, qualquer um dos pontos, se algum grupo parlamentar não abdicar da sua posição, está em todo o seu direito... E ninguém vai fazer disso um problema não havendo um texto conjunto. Quantas vezes já se iniciaram aqui processos, textos conjuntos, e depois acabaram por haver pontos de discordância e os textos foram votados, consoante estavam escritos inicialmente, e nunca houve nenhum problema nisso. Atenção, e eu acho que isso é mais do que legítimo, é um direito de cada grupo parlamentar. Por fim, não havendo ainda uma certeza no que toca à posição do PCP em relação, não diretamente ao ponto 6, mas se esta tentativa de texto conjunto deve ou não abranger a revisão das bolsas de ação social, o que fazia sentido era, quando todos os partidos já tiverem essa posição consolidada, voltaremos a reunir e continuaremos estas questões todas, porque o texto conjunto não vai existir independentemente destas questões das bolsas de ação social. Ou há um texto conjunto e há cedências de parte a parte, nomeadamente no que toca às bolsas de ação social, ou não há texto conjunto. Não pode haver duas versões, não pode haver um texto conjunto para todas as outras medidas e depois vota-se à parte as questões das bolsas. Eu acho que isso, para isso, é que é uma confusão.
Mas eu aí faço uma pergunta, que é a seguinte. Se só vai haver textos conjuntos, se houver, se esta metodologia tiver aceito, porque é que vamos continuar? É que realmente a Ana Rita tem razão. Peço desculpa. Não vale a pena. Nós podemos continuar aqui a fazer a análise das medidas e até vos digo, da minha parte, daquilo que tenho. Até, a partir daqui, até é mais fluido, com toda a franqueza. Mas se isso é impeditivo, se a resposta que o PCP vai dar é impeditivo de fazer os textos conjuntos, podemos estar a adiantar trabalho, mas trabalho para não servir para nada? Pronto, de acordo, subscrevendo.
Ou seja, é pedir um adiamento até o PCP saber exatamente a sua legítima posição em relação a isto, e quando soubermos, continuamos todos os outros pontos.
Então, dizer só o seguinte, da parte do Grupo Parlamentar do PS, abertura também para... Eu subscrevo a proposta do Luís e da Ana Rita, aliás, do Luís na sequência da intervenção da interpelação da Ana Rita, e da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também disponibilidade para, em caso de dúvidas sobre as nossas propostas, falar bilateralmente com alguém para agilizar. E aqui, no fundo, não tens nenhuma dúvida sobre o que é que está em causa? Então, mas especifica sobre a questão... Para ficar clarinha, tem a ver com a metodologia de trabalho deste grupo, no esforço de cedências, como por exemplo, até agora eu cedi um ponto, e no qual até vinha com a indicação de não o fazer, mas nós temos um funcionamento diferente do vosso, que não tem mal nenhum, todos compreendemos o que é que levou isto, agora não vamos ficar à espera que o PCP aceite não integrar esta discussão na metodologia, para depois poder avançar.
Pronto.
Muito bem. Virgínia, não vale a pena estarmos a moer também? Então, que se resolva isso o mais depressa possível.
Sim, sim.
vamos fazer o seguinte, até pelos apertos que vocês têm, a Virgínia vai-me comunicar qual é que é a posição e eu vou falar pessoalmente com cada um de vós e mando um e-mail. Eu faço as duas coisas, mando-vos e-mail e falo pessoalmente com cada um de vós. Deve ser uma coisa relativamente célere.
Sim, sim. Penso que amanhã, no máximo, já
teremos... Tudo bem, pronto. E depois eu articulo convosco as datas. Obrigado.